Passo a palavra de hoje, buscar a concórdia. É, como sempre foi, mas hoje muito atual. Porque sabemos que o mundo viveu, na maior parte da sua história conhecida e registada, mais tempo em discórdia, em guerras, em desuniões, em buscas por poder, pelo território uns dos outros, fazendo com que o mais normal pareça ser a quesilha, a discórdia, a desunião, a luta, a guerra entre as pessoas. E consequência ainda da experiência que fizemos da vida, da palavra, da celebração do corpo de Deus, em que toda ela era uma mensagem, um desafio à unidade e à paz, enfim, pelos elementos que com certeza já meditamos, do pão e do vinho, frutos do desaparecimento, da anulação dos grãos individuais, das uvas individuais, para daí vir o pão e o vinho, e porque também ao ingerirmos, digamos assim, ao comermos o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, nós somos assumidos por Ele e nele transformados, e assim somos um só corpo, como Santo Agostinho tanto gostava de dizer, meditar e propor, quando via as pessoas para participar na comunhão e dizia: somos o corpo de Cristo, aquilo que vamos comungar. Comungamos o corpo de Cristo, regressamos sendo mais aquilo que comungamos, o corpo de Cristo. E por isso esta união que faz de todos nós uma coisa só, deve criar em primeiro lugar entre nós, membros da Igreja, esta união e esta concórdia. Mas também igualmente de sentirmos esta necessidade de procurarmos na vida das nossas famílias, do trabalho, dos ambientes onde habitualmente gastamos e desgastamos a nossa vida, sermos também estes elementos de concórdia. E tudo isso, sem dúvida, que exige um esforço e um empenho contínuo. Porque mesmo nas coisas mais santas, como sabemos, há muitas vezes oposição, diferenças de pensamento, de perspectiva. Basta meditar no Evangelho de hoje, em que Jesus contrapõe aos escribas a questão de eles dizerem que David era filho de Deus, etc., quando ele diz que o chama de Senhor. Por isso o próprio Jesus teve, como sabemos, com os fariseus, com os doutores da lei, com os escribas, etc., muitas vezes tantas discórdias em defesa da verdade, mas que colocava acima de tudo também a verdade que era, a verdade que trazia e a verdade que anunciava, numa mesma coincidência. Mesmo assim, não se deixava de apresentar esta verdade, mesmo que porventura pudesse provocar a discórdia neste sentido positivo. E realmente o caminho para chegarmos até Deus é precisamente este da concórdia, como diz a própria palavra traduzida, que é a união, perdão, dos corações, concordis, por isso procurarmos que os nossos corações estejam unidos, mesmo que muitas vezes haja diferença de pensamento, diferença de opções, etc. E de modo particular, para isto é necessário que nós utilizemos também o amor recíproco, o amor mútuo, não apenas só uma tolerância vaga pela diferença de ser, de pensar do outro, mas de realmente nos convencermos que temos de fazer um pacto, não só de não agressão, mas também um pacto de amor mútuo, de procurarmos estar em união, em unidade, em tudo aquilo que é possível, até ao fim, com os nossos irmãos, tentando manter assim esta união dos corações. E realmente este caminho para atingirmos um objetivo comum é, enfim, com a graça de Deus, aquilo que podemos e devemos cultivar. Como o próprio Jesus nos recordava: se dois ou mais entre vós se puserem de acordo, eu estarei no meio de vós. Por isso mesmo, aquilo que depois expressamos, de modo como vivemos, nos relacionamos, não é só já o meu eu, mas realmente é o Jesus que está em mim, que se encontra, se une, que entra em concórdia com o Jesus que está no outro, e assim podemos entrar também nesta aventura numa comunhão perfeita, que não é só de dois corações humanos fundidos entre si, chegados a um certo acordo, mas que é, digamos, o mesmo coração de Jesus que palpita em todos. Isto exige, sem dúvida, um esforço contínuo, não apenas um deixar-se levar ou influenciar, mas um empenho, um compromisso diário, contínuo. E por isso não se diz apenas viver em concórdia, mas buscar concórdia. Ou seja, temos de nos esforçar por chegarmos a esta união dos corações.